Você está ouvindo 7 pontos.
Quem que me deu, quem que falou? Ah, me lembrei agora de um amigo que estava ontem, sexta-feira, cambonando na gira e levou uma bronca do caboclo. Porque não conhecia ervas. Ele falou, meu filho, o mínimo que você tem que fazer é estudar, porque como é que eu peço pra você um manjericão, você olha pra mim e fala, não sei o que é meu pai.
Ele falou que não sabia.
Não, ele chegou lá no balaio de ervas, trouxe umas 5 ervas diferentes.
Pra eu entidade escolher, escolhe que você quer.
Qual que é, meu pai? O senhor quer ir lá fora no jardim comigo, por favor?
Isso é bem comum.
Né? Não dá, né? Né, Tati? Tudo bem? Bem-vinda.
Oi, querida, tudo bem? Eu tô ótima. Muito obrigada mais uma vez, viu? Uma alegria estar aqui.
Prazer ter você aqui. A gente já tá emendando a conversa aqui, Tati.
E eu tô adorando ouvir vocês.
Ah, que prazer. Olha, e isso que a gente falou aqui é muito sério, né? Você também é mãe de santo, você também trabalha e sabe o quanto é importante a gente trabalhar com as ervas do terreiro. Aliás, elemento fundamental, né?
Sim, sim. Primeiramente, peço a bênção de vocês.
Oxalá abençoe.
Axé, axé. E sim, tem que ter um conhecimento. Eu costumo dizer, né, que aqueles que são umbandistas, é completamente necessário. Uhum. Porque nós temos um ritmo de vida, uhum, que é diferente hoje. E os guias, eles estão em terra, eles estão trabalhando, mas eles não têm tempo para ficar toda hora nos ensinando.
É.
Então a gente precisa também ajudar.
A busca é nossa.
Exato.
Exatamente. Uhum. Eu compreendo que poderia ser diferente algumas décadas atrás, mas era um outro ritmo de vida. O tempo dos médiuns dentro do terreiro também era outro.
Sim.
Os guias tinham a possibilidade de poder trazer aquela informação. Hoje a gente sabe que a dinâmica da nossa vida é outra. Até mesmo os médiuns, eles chegam às vezes em cima da hora da gira começar.
É verdade.
Porque estavam trabalhando, não é porque não queriam estar ali antes.
Uhum.
Não é?
Isso mesmo.
Então precisa aproveitar e, né, estudar, conhecer, ter esses, né, esses saberes ancestrais consigo, uhum, não apenas para usar dentro do terreiro, mas para poder utilizar em casa com a sua família. Tem um dia que não está se sentindo bem, já senta ali, entoia um pouquinho, vou fazer um banho de ervas, eu conheço, né, as ervas. Eu vou utilizar esse, aquela, vou fazer uma combinação assim. Aí pode aproveitar, fazer aquela pergunta para o seu guia espiritual, para o guia-chefe daquela casa. A intuição conversa com a gente, eles conversam com a gente também através da intuição.
Sim. Mas é muito importante saber como usar, né, Tati? Porque assim, às vezes você chega lá e fala, mas eu faço banho de erva. Não, não resolve. Tá, mas você pegou uma erva fresca, limpa, linda, tacou numa panela com água fervendo, ferveu aquilo tudo, metade do prana, do bioplasma da erva foi embora. Na forma que você colheu errada, no jeito que você preparou a sua erva, isso tudo conta também, né, Tati?
Exatamente. Tem que saber colher, tem que saber preparar, tem que saber rezar e abrir os mistérios da erva através dos encantamentos com a palavra. Você precisa saber quais ervas você vai usar para cada situação. Então, se você está no momento em que você está se sentindo desgastado, com pouca energia, talvez seja primeiro necessário você fazer um banho de limpeza, de descarrego, e depois fazer um banho para te trazer essa energia de volta. Se você está com a cabeça muito avoada, fazer um banho que vai cuidar do seu uri, mas que vai te aterrar, botar os seus pés no chão. Uhum. Se a sua cabeça está fervendo e você utilizar ervas que são excitantes, que são quentes, como é que você vai querer acalmar a sua cabeça? Você não vai acalmar ela. Você vai aumentar aquela agitação.
É. E aí chega no terreiro e fala, tomei banho de erva, não adiantou nada. A culpa é da erva.
A culpa sempre é do outro, até da erva.
Exatamente.
Exatamente. E as ervas que, né, cooperam com a gente, que estão nessa horizontalidade, sem a gente se sobrepor a elas, na verdade eu falo que é uma parceria, né, que a gente tem com o reino vegetal e eles com a gente. A gente compreender isso faz também muita diferença. Porque senão você vai lá e você não colhe, você arranca.
É, você fere. É. Eu ouvi uma vez, a pessoa falou, acho que eu até falei isso pra você na outra vez que a gente conversou, que a pessoa falou assim, não, você tem que pegar a erva verde e machucar bem ela pra sair bastante, assim,
macerar.
Macerar ainda vai, mas a pessoa falou machucar.
É, não,
e daí
não.
Machucar, eu falei, tá, sério que você tá amassando, sentindo, colocando a energia do machucar aquela planta? Não tem como ter energia positiva,
não,
né?
Não tem como ter energia de cura nisso,
é,
não é?
Exatamente.
Você sabe também, Marta, a gente fala muito do banho de ervas.
Uhum.
Eu acredito que seja o mais utilizado. E a gente precisa conhecer, né, um pouquinho de cada erva. É claro que a gente não vai conhecer de todas, mas aquelas que estão mais ao nosso alcance.
Uhum.
É, mas a gente também tem tantos recursos com as ervas. Tem o escaldapés, uhum, tem o bate-folhas,
uhum,
tem
é,
a defumação. Uhum. É, tem os chás, a gente pode utilizar as ervas de várias formas.
Sim.
Então, é, a gente conhecendo, a gente pode utilizar para fazer uma limpeza na nossa casa, para abrir caminhos para a nossa família, para trazer prosperidade para os nossos negócios, para o uhum, nosso trabalho, para o nosso comércio.
Isso é maravilhoso.
Mas é preciso conhecer para saber usar. Então, assim, o workshop que acontece no dia 7 de outubro, aí em Curitiba, e que para mim está sendo uma honra estar levando ele a primeira vez para ir, é um workshop que eu montei. Desde uhum, 2016 ele foi se aperfeiçoando e ele é para umbandistas e para não umbandistas.
Sim.
Todas as pessoas podem fazer, porque eu utilizo uma linguagem simples, onde as pessoas que não são umbandistas e nunca tiveram contato, muitas vezes, com a religião e com os seus fundamentos, vai conseguir entender e vai conseguir utilizar as folhas, as ervas, em seu proveito, em proveito da sua família, ou até mesmo para quem é terapeuta ou trabalha com grupos universalistas em prol, né, desses grupos, dessas pessoas que são atendidas, porque é um conhecimento muito antigo.
Sim.
E um conhecimento ancestral que tantas pessoas negras trouxeram na diáspora para cá, como
sim,
os nossos indígenas, os donos dessas terras, deixaram esse legado para a gente e que ele extrapola as religiões.
Sem
não é
dúvida.
Que... Uhum. E ele serve para nós levarmos para a nossa vida.
A questão das benzedeiras, né? Quem nunca foi numa benzedeira? Eu lembro muito de minha mãe ter me levado para benzer numa vizinha. A questão dos chazinhos, né? Chá cura, gente. Tem aí homeopatia para provar, né? E tantas outras terapias que trabalham com as ervas.
Exatamente. A gente foi se desconectando desse universo e achando que esses conhecimentos antigos não são ciência e não são uma tecnologia a nosso favor. Onde há um grande erro nesse pensamento, porque é uma ciência e uma tecnologia imensa que
sim,
os ancestrais dessa terra e os nossos ancestrais negros e negras que vieram na diáspora foram transmitindo. Ainda bem que de alguma forma chegou até nós e a gente pode ser reinserido novamente nesses saberes.
Isso.
E trazer para a vida da gente, da família da gente, do nosso trabalho, esse universo.
A gente está fazendo o caminho contrário, na verdade, a gente felizmente está retomando isso, né? Porque a gente
sim,
foi num caminho de não tá nem aí para a natureza, de desmatar, de quebrar, de invadir terra de índio, de tomar conta de tudo, de usar muita coisa artificial, né? Muita alopatia, muito... Despertamos, eu tenho muita fé que isso tenha realmente já acontecido, muita, e a gente está retomando o respeito pela terra, o respeito pelos nossos ancestrais, o respeito, e está voltando, buscando esse conhecimento que a gente nunca devia ter largado, na verdade, né?
Sim, e que pode conviver com as outras ciências.
Sim.
Uma não exclui a outra. Quando a gente fala, né, dessa ciência, dessa tecnologia, dessa magia ancestral negra e ameríndia,
uhum,
a gente não está excluindo as outras ciência, sim, as outras tecnologias. Eu acredito que tudo pode andar de mão dada, cooperando uma com a outra.
Sem dúvida. Porque tudo que nos chegou, também nos chegou por merecimento, né? Se a gente tem novas tecnologias para tratar as doenças, a gente vai utilizar. Mas a gente precisa retomar a questão da prevenção. A questão de ter uma vida melhor, de ter uma vida saudável, de utilizar a natureza que está aí abundante para a gente, né? Caiu? É, o problema de ligação é esse.
É.
Mas, então, gente...
É um resgate, né?
É. Estamos voltando... Ai, é tão bom ouvir isso, né?
Quando as pessoas é muito falam incrível.
De chá,
todo
de
mundo
banho,
tem que saber. O mínimo. Não precisa você saber 550 tipos e subtipos. Mas você entendendo as ervas, principalmente dos orixás, em terreiro, é muito importante. E é isso mesmo. O Cambone, ele tem que saber.
Ele tem que saber.
Ele tem o mínimo. Ele tem que saber o que é um manjericão, o que é um boldo, o que é um louro, o que é um hortelã, um capim-limão. Então, ele tem que passar por isso.
Estude.
Ele tem que passar por isso, tem que estudar, tem que... É prática também, né? Porque é cheiro, né? É aroma.
E é muito bonito isso da gente pensar na natureza como na horizontalidade, né? Porque a gente acha, não, nós somos seres humanos, nós somos muito maiores que eles, então a gente vai, a gente corta, a gente quebra. Gente...
Não, é tudo... A gente é, né? A gente faz parte da natureza.
Nós somos irmãos. É.
Somos.
Uhum. Nós somos irmãos das árvores, ponto. Não é... Nós somos... E uma árvore é um ser que trabalha sozinho, que purifica o ar, que dá um fruto que nos alimenta. Se a gente for pensar em hierarquia, eles estão acima de nós. Porque nós não autoalimentamos, nós não produzimos alimento para os outros.
A gente só produz coisas que poluem, né?
Exatamente.
É o contrário.
A nossa parte...
A gente tem que olhar com amorosidade para a planta, para a árvore. Essa peça aqui que eu trouxe, eu quero conversar. Se ela morre, é para entender o ciclo, já, né? Já aconteceu, ela já viveu, ela já trabalhou. É, agora não dá para morrer sempre também, né? Uma pimenteira.
Começar a morrer sempre, a gente precisa
rever as suas visitas.
Olha quem você está levando.
Tem uns memes ótimos, né?
Tem,
que falam sobre isso, né?
O olhar de seca pimenteira tem,
né? Gente. Temos. Então, Marcinha, só para deixar, só para a gente finalizar, não, porque o assunto...
Nós vamos continuar falando do assunto. Eu só quero... A gente precisa ir para o comercial, que o Marcinha emendou dois, eu estou já emendando o terceiro. A gente não vai mais conseguir contato com a Tati, mas, gente, no nosso Face aqui, no Insta, e no Insta dela, a gente, inclusive, está com uma promoção. A gente está fazendo um
bem bolado aqui. Onde que ela vai estar? Tá? Onde que vai estar?
Tá? Aqui em Curitiba, no
que
dia
lugar?
7 de outubro, em São José dos Pinhais.
Uhum.
E a gente tem ali no Insta todas as informações, contato. Uhum. E nós vamos dar um curso de presente.
Olha!
Então, é bem fácil.
Gente,
aquelas coisas
legal.
De... Curte um Insta aqui, curte um Insta ali, marca três amigos e a gente vai sortear. Então, participem. Participe e pede aí para Oxalá, para Oanda, para Oxóssi.
Principalmente, se apega.
Pede para Oxóssi para você ser o sorteado. Entra no Insta depois que acabar o programa, que tem todas as informações ali, tá bom? E a gente se encontra daí lá no nosso workshop, dia 7 de outubro. Tem que correr, que é daqui a pouco. Bom, vamos fazer o comercial e daí
vamos.
A gente volta?
Tá, pra gente finalizar de orixá e falar do ovinho,
vamos,
né?
Eu falei, vamos fazer o comercial, Marcinha arregalou o olho e falou, né, vamos.
Você está ouvindo 7 Pontos.